Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, hoje vamos construir a entrevista com Maria Fernanda Henriques sobre o tema Mulheres e Filosofia. Um forte aplauso para a professora Maria Fernanda Henriques.
Olá, boa tarde, bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje entre nós. Então, eu gostaria só de dizer à professora Maria Filomena que gostamos muito de tê-la aqui e esperemos que deixe um bocadinho de si e que leve um bocadinho de nós consigo. Obrigada.
Obrigada eu pelo convite e, no fundo, felicito-vos pelo projeto e por aquilo que têm feito. Espero ser capaz de responder às vossas questões. Farei o meu melhor.
Senhora professora, eu gostaria muito bem-vinda de novo à nossa humilde rádio. Eu gostaria de saber, por favor, se nos pode traçar alguma coisa do seu percurso ao longo da sua vida, até chegar onde chegou e porquê, se fizer o favor de nos dar esse prazer.
Sabe que quando se tem quase 80 anos, como eu tenho, o percurso é muito longo e, portanto, eu iniciei os meus estudos, já era maior, já era adulta, e comecei por estudar economia e depois passei para a filosofia, onde fiquei até hoje. Fui muitas coisas e acabei a ser professora na Universidade de Évora, onde trabalhei por volta de 20 anos, mais ou menos, 20, 22 anos. E depois, entretanto, atingi o limite de idade e pronto. Reformei-me, depois de me reformar, que foi há 8 anos, continuo a investigar, a trabalhar em conferências, em publicações, em suma, pronto. Não sei se era isto que queriam, mas foi o mais resumido que eu consegui.
Eu queria fazer a seguinte pergunta. A filosofia é a ciência que estuda o ser, os princípios e as causas de uma forma geral e abstrata. A filosofia é apaixonante. Eu diria que é das coisas mais apaixonantes que há. E eu diria, como é que... Agora vamos fazer uma pergunta, a pergunta que será feita é esta. Como é que surgiu na senhora doutora a sua paixão pela filosofia?
Obrigada pela pergunta. Quando eu fiz o curso, também foi na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, já estava separada a filosofia da história e, portanto, eu fiz filosofia. Como eu disse, comecei por... A primeira faculdade que eu frequentei foi a de Economia e depois porque eu tinha uma paixão pela matemática. E a mesma paixão pela matemática que tinha, pelo pensamento, pelo questionamento, pronto. E quando cheguei à economia, quando cheguei à Faculdade de Economia, comecei a frequentar o curso, estive até fevereiro desse ano, e a desilusão com a matemática foi tão grande que eu desisti nesse primeiro ano. E depois tinha uma série de opções, uma delas era direito, porque eu gosto de argumentar, gosto de debater e, portanto, o curso de Direito também era um curso a que eu era capaz de pensar como sendo o curso que eu podia fazer. E depois também havia a questão da história, que eu penso que é absolutamente fundamental para se compreender o mundo. Eu penso que a história, se calhar, é mais fundamental para se compreender o mundo do que a filosofia. Mas depois a filosofia permite uma vivência da liberdade que provavelmente mais nenhum outro espaço teórico permite. E isso foi essa liberdade de pensar, liberdade de explorar perspectivas, até ao limite que me levou à filosofia. Não foi muito cedo, como pode imaginar, porque eu disse há pouco que comecei a estudar, já era adulta. E quando entrei para a faculdade já tinha 23 anos. Portanto, foi nessa idade que eu fiz a opção, pela filosofia. E filo por isto. Filo porque me permite não ter fronteiras em termos de questionamento, mas ter também uma capacidade e uma possibilidade de encontrar respostas orientadoras, porque obviamente, que é um lugar comum, que a filosofia interessa mais as perguntas do que as respostas, mas eu a este lugar comum tenho alguma objeção a fazer, ou pelo menos uma consideração a fazer. Primeiro, é preciso saber fazer perguntas, o questionar não é uma coisa fácil, mas a filosofia também tem que encontrar linhas de compreensão da realidade e, portanto, de alguma maneira, essas linhas de compreensão da realidade podem ser pensadas como um tipo de respostas. Não é uma resposta linear, não é uma resposta taxativa, mas eu diria que as respostas da filosofia são orientadoras. Muito importante, claro. Mas não é só a filosofia da história, não é? Também a filosofia do conhecimento, mas a filosofia da história, sim, é ela também, porque é esse intercâmbio que nos permite, no fundo, compreender de outra maneira o desenvolvimento das culturas, dos povos.
Doutora Maria Fernanda Henriques, porquê que as mulheres filósofas têm pouca visibilidade, senhora doutora Maria Fernanda Henriques? E queria perguntar-se, doutora, porquê que acha que houve tão pouca visibilidade das mulheres filósofas ao longo dos tempos? Obrigado, senhora doutora Maria Fernanda.
Obrigada pela pergunta. Esta pergunta era uma das perguntas que eu pensei que me iam fazer e, portanto, de alguma maneira, pensei como é que se podia melhor compreender essa, explicar e compreender essa situação. Eu diria que há três ideias fundamentais para se compreender porque é que conhecemos todas e todos tão poucas mulheres filósofas. A primeira ideia é a ideia de exclusão. A segunda é a ideia de esquecimento. E a terceira é a ideia de canon. Canon é aquilo que é tomado como um modelo para uma determinada área. Aquilo que nem numa determinada área se deve estudar, compreender, o que é válido. Portanto, canon tem a ver com uma dimensão, eu diria, quase sagrada daquilo. Em cada disciplina, em cada área cultural, há um aspecto, um grupo de autores, de textos, que são considerados canónicos, ou seja, aqueles que têm que se estudar e aqueles que têm que se conhecer. Ora bem, num primeiro momento, as mulheres tiveram mais dificuldade em chegar ao público, em chegar à vida, desde sempre, da nossa cultura. Pensemos no mundo antigo, na Grécia, onde a filosofia acabou, onde a filosofia, no fundo, surgiu como aquilo que nós hoje lhe chamamos tal. E, portanto, tiveram dificuldade em ser conhecidas, apresentar o seu pensamento, etc. Mas há uma coisa pior do que essa. É que quando se foi passando o tempo, o que acontece é que, quer na transmissão dos nomes e dos textos, quer na recepção desses nomes e dos textos, houve o esquecimento e o apagamento das mulheres. E, finalmente, isto foi feito exatamente por aquilo que se chamou o cânon do que devia ser transmitido, o cânon do que deveria ser conhecido, ou seja, o que é que se devia saber e o que é que se devia aprender. E as mulheres, de alguma maneira, não passaram esse esse cânon.
A canonização, assim se lhe pode chamar.
Pode-se chamar canonização, sim. Não no sentido de serem santos ou santas, mas no sentido de serem os considerados dignos e dignas de serem conhecidos. Nesse, sim, sim.
Isto tem a ver com os direitos da mulher.
Tem a ver, também tem a ver, sim. Mas tem sobretudo a ver com o direito...
No mundo da filosofia.
A transformação, no, tem o direito, do direito à transformação.
No mundo da filosofia.
Sim. Eu queria... uma das coisas que eu trazia era este livro. Este livro é um livro de 1690. É um livro de 1690, portanto, no século XVII. Este livrinho, que é escrito por este autor francês que se chamou Gilles Ménage, e se chama assim, História das Mulheres Filósofas, repito, é do século XVII, e o que ele faz é analisar os textos antigos, os textos da Antiguidade, e ver quais são, ou quantas são, ou se há, a referência a mulheres que se dedicaram à filosofia. Sabem quantos nomes encontrou? 65. No século XVII, este investigador, que com certeza não estava particularmente preocupado em defender as mulheres, mas sim a verdade, e em desocultar coisas que não estavam a ser transmitidas, não estavam a ser conhecidas. E encontrou, como eu já disse, 65 nomes. O que acontece, fundamentalmente, é que essas mulheres que tinham sido esquecidas foram ainda mais esquecidas naquilo que a gente chama por idade moderna. Ou seja, aquela sociedade que surge depois da Revolução Francesa. E é, no fundo, a partir dessa altura, no fundo do século XVIII, é que o cânon apagou quase completamente as mulheres. Apagou quase completamente as mulheres. Mas há muitas, como veem aqui, são referidos 65 nomes. E fica, por esta análise, demonstrado que em todas as escolas filosóficas antigas, as pitagóricas, as platónicas, por aí fora, todas as escolas filosóficas que houve na Antiguidade tiveram mulheres no seu seio, tiveram mulheres que eram alunas, que eram discípulas. Provavelmente, com exceção da escola de Aristóteles, todas as outras mulheres frequentaram e estudaram filosofia e escreveram filosofia. A escola que teve mais mulheres foi a escola pitagórica, a escola de Pitágoras. De tal maneira que há um autor antigo que dedicou, eram tantas, que dedicou uma obra só às mulheres que frequentavam a escola pitagórica. Eu gostaria de falar de movimentos, todos já no século XX, que contribuíram para dar visibilidade às mulheres, não só na filosofia, mas também nas outras áreas do saber. E a primeira que eu gostaria de falar, eu fiz uma fotocópia, inclusivamente, para vos passar, vamos ver se eu encontro, que é um projeto dos anos 70 e 70, portanto, é um projeto coordenado por uma mulher chamada Judy Chicago. E esse organizou um grupo grande. E durante a década de 70, demorou uma série de anos a construir, construiu uma obra de arte. Essa obra de arte ela chamou Dinner Party, ou seja, o jantar, não é? O jantar de festa. E o que fizeram foi construir, portanto, esta é, digamos, a obra de arte, é uma, como podem imaginar, já vão perceber porquê. É uma coisa grande, como é natural. Construí uma mesa triangular. E como nós todos e todas sabemos, a mesa é uma coisa muito importante na nossa cultura. Olhem, lembrem-se da última ceia, mas lembrem-se também dos cavaleiros da Tábua Redonda. Ora bem, esta é uma mesa que é triangular, é um triângulo equilátero, portanto, todo, é uma espécie de mesa redonda, só que não é uma mesa redonda. É uma mesa triangular em que, em cada lado do triângulo, há 13 lugares sentados. E depois, no fundo, eu já vos passo o papel, entre o triângulo, no chão, estão escritos 999 nomes de mulheres. O que este grupo fez foi investigar para trás, e encontrar os nomes, não só na filosofia, claro, os nomes de mulheres, algumas míticas, mas outras figuras históricas que tiveram papéis preponderantes na sua cultura e na sua época. E fez outra coisa, é que todos estes lugares, cada um dos lugares tem um nome célebre, e tem uma decoração específica com dimensões, instrumentos, artes femininas. E com isto, habitualmente ligadas às mulheres, e com isto também, para além de desocultar, agora é preciso fazer as contas, 999 mais 39 nomes, para além de desocultar esses nomes, também mostrou que havia possibilidade de inteligibilidade, de entender o que eram as mulheres e o feminino. Porque uma das coisas que todos nós e todas nós que aqui estamos, mais novos, e os mais velhos aprenderam, com certeza, é que compreender as mulheres é uma coisa muito difícil. As mulheres são assim uns seres estranhos. Agora é só fazer as contas. E, portanto, este trabalho foi muito importante. Porquê? Porque, no fundo, permitiu trazer, nomear as mulheres que tinham sido, tinham tido relevo. Apagou o esquecimento, digamos assim, tinham tido relevo na sua época. E em áreas diferentes, poetas, rainhas, lutadoras, filósofas, evidentemente. E isso permitiu que os trabalhos posteriores partissem desta identificação que foi feita nesta época e por este projeto. E há, digamos, já no nosso século, e em relação com a filosofia, há a publicação de várias histórias de mulheres filósofas. Porque o que acontece é que com as clássicas histórias da filosofia, geralmente as mulheres não aparecem. A referência às mulheres não aparecem. E já agora, não é em Portugal, mas é no Brasil. O Brasil tem uma plataforma que se chama Rede de Mulheres Filósofas e há muito tempo já que está a fazer um programa que se chama Uma Filósofa por Mês. E, portanto, todos os meses alguém faz, um grupo faz uma investigação e eles produzem, podem ver no YouTube, muitas conferências, muitas, digamos, amostragens de mulheres filósofas.
Sra. Doutora, só perguntar-lhe se a doutora se apercebeu que ao longo dos tempos houve uma sociedade muito machista e que não permitia às mulheres terem essa visibilidade. Obrigado, Sra. Doutora.
Exatamente. Por isso é que eu falei do cânon. Porque o cânon teve duas consequências. O cânon filosófico, mas também o teológico, tiveram duas consequências. Uma foi esquecer-se das mulheres, mas a outra foi tão grave, ou mais grave do que esta. Foi difundir uma imagem das mulheres que era não só diferente da dos homens, mas inferior. E, portanto, o que é mais importante, exatamente, é a ideia de que a desigualdade entre homens e mulheres foi interpretada como... a diferença entre homens e mulheres foi interpretada como desigualdade, ou foi interpretada hierarquicamente. O homem é o modelo e a mulher é o desvio. E, portanto, as mulheres, na nossa tradição ocidental, não é por acaso que ainda hoje há pelo menos uma mulher por mês em Portugal que é morta pelo seu marido, ou pelo seu companheiro, ou pelo seu antigo companheiro. Há pelo menos uma mulher por mês assassinada em Portugal. Mas é um bocadinho mais do que uma. E eu penso que aqui valia a pena pensar qual é o peso que isso ainda hoje tem em cada um e em cada uma de nós. Porque aprendemos na língua, aprendemos nas histórias que nos contaram quando éramos crianças, aprendemos nos livros. E aprendemos o quê? Aprendemos esta diferença como desigualdade. É evidente que somos diferentes, o que não significa que não sejamos ou que não tenhamos de ser iguais, não é? E eu penso que aqui há duas coisas que são, eu diria, que de alguma maneira alimentam toda esta repetição desta ideia, desta visão antropológica assimétrica. E que são, por um lado, um dos filósofos maiores da história da filosofia, que é Aristóteles. E para Aristóteles, as mulheres eram uma espécie de monstros. Eram homens deformados. Eram homens incompletos. E para ele, mulheres e homens não estavam no mesmo plano. Porque as mulheres... eram, no fundo, ele afirma, as mulheres são inferiores aos homens por natureza. E é aqui neste por natureza que está a questão. Por natureza significa que estão mesmo hierarquicamente constituídos. E esta visão é, de alguma maneira, também repetida e reforçada pelo facto de que na Igreja Católica se referiu, se explica mais uma das narrativas da criação do que a outra. A primeira narrativa da criação, do Gênesis, como vocês devem saber, diz que Deus criou-os homem e mulher. Mas a segunda narrativa da criação diz que Deus primeiro criou o homem, depois viu que ele estava só e então precisava de uma companhia, adormeceu e de uma parte do corpo do homem fez a mulher. Então isto significa o quê? Que a mulher nasceu depois do homem, foi criada depois do homem e a partir dele, não da terra como o homem, mas a partir dele. E a Igreja tem desenvolvido ao longo do tempo sempre tem reforçado, se quiserem, esta ideia aristotélica de uma antropologia assimétrica pela ligação entre igualdade e diferença. A Igreja explica, homens e mulheres são iguais, ambos são imagem de Deus, mas depois são diferentes. E são diferentes em quê? Na sua especificidade. E o que acontece é que, para as mulheres, é especificado minuciosamente qual é, no fundo, o seu papel. E o seu papel é ser ou virgem ou mãe. Não é? Isto é que é o plano de Deus para a mulher. E aqui é que está a sacralização de que você falava há pouco. Ou seja, o que é sagrado é eu cumpro a vontade de Deus se, no fundo, seguir o meu papel de ou virgem ou mãe. Esta maternidade pode ser uma maternidade física, mas também pode ser uma maternidade espiritual. Mas, de qualquer maneira, é como se as mulheres tivessem um caminho definido por Deus. Por Deus, isto é muito importante. Tão importante como quando o Aristóteles dizia que as mulheres eram inferiores aos homens por natureza. É a mesma coisa. Portanto, estas ideias vão ser repetidas ao longo da nossa história cultural. E, por exemplo, em 1801, há um francês, estão a ver, 1801 é a seguir à Revolução Francesa, há um francês que se chama Sylvain Maréchal, que, como podem imaginar, na Revolução Francesa construíam-se muitos decretos-leis, porque a sociedade estava a ser construída de novo, e, portanto, construíam-se muitos decretos-leis. E ele propôs um decreto-lei fictício proibindo as mulheres de aprender a ler. E este impresso que eu tenho aqui, que retirei, aliás, é um facsímile do texto da época, e este texto, este decreto-lei, como qualquer decreto-lei, vocês com certeza já fizeram, não decretos-lei, mas outras coisas equivalentes, tem considerandos e depois tem determinações, não é? E nos considerandos repetem-se todas as ideias feitas sobre as mulheres, porque há uma outra ideia que vem também da religião e que é a ideia de que a responsável pelo pecado original foi a Eva. E, portanto, a culpada do mal do mundo é a Eva. Portanto, para além de sermos inferiores, de sermos fracas, física e moralmente, ainda somos responsáveis pelo mal. E, portanto, neste texto, há um conjunto de considerantes que repete até à exaustão isto. E depois daí há um conjunto de determinações, não só proibindo as mulheres de ler, mas proibindo as mulheres de qualquer atividade pública. Porque é que isto é muito importante? Porque na Revolução Francesa, as mulheres tinham vindo para a rua, como os homens, construir, digamos assim, a ideia de uma outra sociedade. Aliás, nesta altura, há um nome muito importante do teatro, da literatura e também da filosofia, que se chama Olympe de Gouges, Olímpia de Gouges, e que escreveu, como sabem, a Revolução Francesa fica célebre por ter constituído uma coisa que se chama os direitos do homem e do cidadão, e Olympe de Gouges agarrou nesses direitos do homem e do cidadão e pôs no lugar de homem, homem e mulher. Ou seja, não alterou nada, simplesmente acrescentou homem e mulher. Mas depois da intervenção de Olympe de Gouges, obviamente os seus direitos da mulher e da cidadã foram recusados, e também sabemos hoje à distância que aqueles direitos do homem eram só do homem branco, do homem masculino e branco, porque os negros também estavam excluídos. Portanto, a intervenção desta mulher pôs a nu que a igualdade, afinal, não era igualdade para todos, homens e mulheres, brancos e menos brancos. Era apenas, no fundo, também para uma elite. Essa elite era toda masculina.
Chegámos ao final da primeira parte da entrevista com a professora Maria Fernanda Henriques. Obrigada pela sua presença e participação.